seus universos favoritos em podcast.
Olá, ouvintes da Audioativo. Eu sou Lorenzo Mello e está começando agora mais um Zona Geek. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, vamos falar de séries, quadrinhos, filmes, livros e tecnologia. E para começar, vamos falar das séries que estão chegando às plataformas de streaming. A HBO divulgou nesta semana o primeiro teaser de House of the Dragon, série derivada de Game of Thrones. O anúncio ocorreu no evento de lançamento da plataforma HBO Max na Europa. A nova produção promete apresentar a trajetória da Casa Targaryen e se passa 3 séculos antes do início de Game of Thrones. A história acontece 300 anos antes da luta pelo Trono de Ferro. House of the Dragon, ou Casa dos Dragões, na tradução literal, é inspirada no livro Fogo e Sangue, de George Martin. É o mesmo autor que inspirou o seriado. Ryan Condon é o responsável pelo roteiro. A direção é de Miguel Sapochnik, famoso diretor de Game of Thrones. Ele dirigiu, inclusive, o episódio vencedor do Prêmio Emmy. No elenco principal, House of the Dragon tem Matt Smith, Till Nate, Will Johnson e Savannah Stein. O novo seriado deve estrear em 2022 na HBO Max, mas ainda não tem uma data marcada. Já foram confirmados 10 episódios para essa primeira temporada. E tem mais novidades chegando na HBO Max. Em 14 de outubro, estreia Aquaman, King of Atlantis, nova minissérie de animação original da plataforma. O lançamento vai ocorrer simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. A série é inspirada no personagem Aquaman, da DC Comics. A produção é de James Wan, que também dirigiu o filme do super-herói nos cinemas. A história de Aquaman será contada em 3 capítulos. Em 14 de outubro, estreia a primeira parte. Os outros 2 capítulos da trilogia estão previstos para estrear em 21 e 28 de outubro. A minissérie começa com o primeiro dia de trabalho de Aquaman como rei de Atlantis. Ele tem a ajuda de 2 conselheiros reais para apoiá-lo na tarefa. Vulko, o estudioso, e Mera, a princesa guerreira que controla a água. Aquaman precisa lidar com os habitantes do reino, com os anciãos e com o próprio meio-irmão, que quer derrubá-lo. Ele precisa provar que é o homem certo para o Tridente e todas as aventuras são contadas na trilogia, que estreia em breve. E o Zona Geek continua. Temos lançamentos de histórias em quadrinhos, não é, Isadora? Tem HQ Nacional e HQ da Marvel sendo lançadas?
Exatamente, Lorenzo. Para os amantes de HQs nacionais, já está liderada a pré-venda de Garoto Mickey, criada por Yuri Moraes e publicada pela editora Uga Press. Após 10 anos de seu último lançamento, esse quadrinho alternativo nacional retorna ao público de cara nova. Com extras em seu enredo, capa nova e novo formato, os leitores vão ter acesso a uma edição totalmente reformulada. Esse quadrinho conta a conturbada história de um menino que está se aproximando da maioridade através de um texto bem produzido e metáforas visuais que vão cativar o público. Estão disponíveis 2 opções de pré-venda. Livro mais bookplate, autografado pelo autor da HQ, e um super combo limitado com diversos itens exclusivos. Então, para quem curte quadrinhos nacionais, aproveite a pré-venda desse novo lançamento, que promete trazer aos leitores uma edição completamente nova. Já para os que gostam de quadrinhos voltados ao mundo dos heróis, também temos novidades. Na última quarta-feira, a Marvel lançou a nova saga da HQ espetacular Homem-Aranha. Para quem acompanha, Ben Reilly, o clone favorito dos fãs de Peter Parker, retorna aos quadrinhos e vem para assumir o posto de Homem-Aranha. Esse lançamento traz às revistas novos inimigos e redefine os clássicos vilões de HQs, sem contar a nova abordagem dos heróis que vai fazer com que os leitores repensem todo o conceito do Homem-Aranha. Somente com o trailer, a nova saga já tinha ganhado elogios. Após a estreia, o quadrinho foi super aprovado pelo público. Podemos dizer que, mais uma vez, a Marvel acertou no lançamento.
Com certeza. Muito legal ver também que o mercado de HQs brasileiras está se movimentando e se reinventando. E agora, no Zona Geek, vamos conhecer os livros que estão chegando às livrarias. Quem nos apresenta os lançamentos é o Vinícius. Vini, quais são as novidades?
Hoje vou falar de 2 livros. Começo por A Filha das Profundezas, de Rick Riordan. Na história, Anna Dakar é caloura na Academia Hardin-Pencroft, a HP, que forma os melhores cientistas marinhos, guerreiros navais, navegantes e exploradores com 5 anos de estudo. Os pais de Anna morreram em uma expedição científica há 2 anos, e a família que lhe restou é seu irmão mais velho, Dev, que também estuda na HP. O primeiro ano da personagem é repleto de desafios marítimos aos finais de semana, mas os detalhes são secretos. Ela apenas espera que tenha o que é necessário para dar certo. Todas as suas preocupações vão por água abaixo quando, no caminho do ônibus para o navio, ela e seus colegas testemunham uma terrível tragédia que vai mudar a trajetória de suas vidas. O professor que acompanhava informa a Ana que a escola rival, o Instituto Land, trava uma guerra fria com a Harding Pencroft por mais de 150 anos. Agora que a Guerra Fria atingiu seu ponto máximo, os calouros estão correndo o risco de se tornarem comida de peixe. Em uma jornada contra inimigos mortais, Ana fará amigos incríveis e descobertas espantosas sobre a linhagem enquanto testa suas habilidades de liderança. Tudo pela primeira vez. E outro lançamento é Os Dois Morrem no Final, livro de Adam Silveira. A Central da Morte ligou para Matteo Torres e Rufus Emeterio. Nas próximas 24 horas, os dois vão morrer. Assim começa o livro, que conta a história de Matteo, que tem 18 anos e se considera jovem demais para morrer e se arrepende da vida que deixou de viver por medo e insegurança. Mas, como um leitor assíduo do blog Contagem Regressiva, ele tem apenas uma certeza: ninguém consegue escapar da morte. Já Rufus recebeu a ligação enquanto espancava o atual namorado de sua ex. Ele conhecia bem aquele som. Há alguns anos, ele sobreviveu a um acidente que matou toda a sua família. E, através do aplicativo Último Amigo, os dois garotos se unem para uma última e inesquecível aventura: viver uma vida inteira em um único dia. O livro está à venda e eu já estou ansioso tanto para ler A Filha das Profundezas quanto Os Dois Morrem no Final. Bom, essas foram as minhas indicações de hoje.
Muito bom, Vinícius. Que curioso, um livro que já revela o final logo no título. A história de Os Dois Morrem no Final precisa ser muito boa para conseguir prender o leitor mesmo assim. E seguimos apresentando o que está em alta no momento, mas agora nos cinemas. Estreou nesta semana Venom, o novo filme da Marvel. Também está em cartaz nas salas de cinema de todo o país, 007, Sem Tempo para Morrer. A Gabi nos conta as novidades do mundo cinematográfico. Gabi, quais são os lançamentos?
Hoje temos dois grandes lançamentos, Venom Carnificina e 007, Sem Tempo para Morrer. Depois de um troca-troca de datas de lançamento, finalmente está aí. Venom, Tempo de Carnificina, foi lançado no dia 7 de outubro aqui no Brasil, ou seja, ontem. O filme é a continuação de um dos maiores filmes de super-heróis. Dizer isso parece até uma loucura para alguns fãs, mas eu tô falando aqui na esfera do lucro, tá? O primeiro longa custou 100 milhões e rendeu mais de 856 milhões mundialmente. O primeiro filme foi massacrado pela crítica, então algumas mudanças precisaram ser feitas para esse segundo, começando com a troca de diretor. Ruben Fleischer, diretor do primeiro longa, foi substituído por Andy Serkis, o que deixou muitos com esperança, já que haviam rumores que Tom Hardy e Fleischer não se davam bem. Isso teria atrapalhado no primeiro filme. E com o Serkis veio também o diretor de fotografia Robert Richardson, 3 vezes vencedor do Oscar. Esse segundo longa se passa um ano depois dos acontecimentos do primeiro filme. Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, segue tentando se acostumar com a vida compartilhada com o simbionte Venom. Nesse momento, Eddie está tentando retomar sua carreira como jornalista e por conta disso ele entrevista um serial killer, chamado Clarence Cassidy, interpretado por Woody Harrelson. Cassidy também é um hospedeiro de um simbionte, o Carnage, ou melhor, o Carnificina. E após uma tentativa mal sucedida de execução desse serial killer, ele acaba escapando da prisão. Acho que o nome Carnificina já deixa bem claro sua relação com o anti-herói, né? A luta entre esses dois vilões, ou anti-heróis, que seja, do Homem-Aranha promete ser realmente épica. O primeiro longa, apesar de ter sido um grande sucesso de bilheteria, foi massacrado pela crítica e dividiu fãs. Alguns amaram, alguns odiaram, então a expectativa sobre esse segundo filme está bem alta. A continuação promete ter tudo para conquistar os que não ficaram satisfeitos com o primeiro lá em 2018 e ainda agradar mais os que amaram o original. Eu já ouvi muitas coisas por aí desse segundo filme e olha que só tem um dia de lançamento. Mas só vendo mesmo para saber. 007, Sem Tempo para Morrer, é a despedida do Daniel Craig da franquia Bond e é o segundo lançamento de hoje. Depois de sair do serviço ativo do MI6, Bond vive tranquilamente na Jamaica, aposentado, ao lado da personagem da Lia Seedorf, com quem ele já aparece em alguns filmes, e para quem ele faz inéditas, juros de amor, e vive uma vida feliz. Mas, como todo filme de ação, não podia ficar só nessa paz e amor. Felix Leiter, interpretado por Jeffrey Wright, é um velho amigo da CIA que procura o inglês para um pequeno favor de ajudá-la em uma missão secreta. Era para ser apenas uma missão de resgate de um grupo de cientistas, mas que acaba levando o agente inglês 007 ao vilão, Safin, que é interpretado pelo Rami Malek. Esse vilão a gente ainda não sabe muito sobre ele, mas a gente sabe que ele usa novas armas de tecnologia bem avançada, que são extremamente perigosas. Esse é o quinto e último filme de Daniel Craig como espião com licença para matar. É uma bela despedida para o britânico. Alguns dizem que é o melhor dele no papel desde Cassino Royale em 2006, quando assumiu o papel. Além disso, funciona como um desfecho competente para uma história iniciada há 15 anos. Já era esperado que o filme fizesse referência a todos os filmes do ator Daniel Craig. No entanto, o diretor Cary Fukunaga surpreendeu muitos ao incluir easter eggs dos quase 60 anos de história do espião do MI6. Como um ponto final para a história, as expectativas sobre esse filme estão altíssimas.
Os cinemas reabriram e as estreias já estão bombando novamente. Até o final do ano, tem muito filme aguardado há tempos chegando. E falando de espera, tem nova edição de um jogo que todo ano atrai muita gente. Isadora, quais são as novidades dos games?
Para começar o mês daquele jeito, FIFA 22 chegou no dia 1º de outubro com direito ao astro francês Mbappé na capa. A nova edição do popular game de futebol da Electronic Arts chega prometendo algumas mudanças em relação a modos já conhecidos do público, incluindo uma nova divisão para jogadores do fute, pro clubs e modo carreira retrabalhado. O game também promete 4 mil novas animações e um sistema de machine learning, permitindo aos usuários controlar os jogadores pelo computador, entender e se adaptar às estratégias estabelecidas pelos adversários. E tem mais novidades no mundo dos games, mas quem vai contar pra gente é a Gabi.
Outra grande novidade do mês e do ano de 2021 é Far Cry 6, o mais novo jogo da popular franquia de shooters da Ubisoft, que leva a ação para uma região bastante caribenha. No papel de Danny Rojas, o jogador estará em uma guerra armada e revolucionária contra o brutal ditador da ilha de Yara, Anton Castillo, interpretado por Giancarlo Esposito, de Breaking Bad e Mandalorian. Para enfrentar as forças de repressão dessa ditadura, Rojas contará com aliados curiosos e inusitados, além de um arsenal variado de armas para batalhar nos ambientes rurais e urbanos de Yara. Far Cry 6 também conta com um passe de temporada especial, com missões especiais estreladas por vilões anteriores da franquia, como Vagas, de Far Cry 3, Pagan Min, de Far Cry 4 e Joseph Seed, de Far Cry 5, além de participações como a do autor Danny Trejo.
Então, para os fãs de videogame, é hora de jogar muito! O programa de hoje teve dicas para todos os gostos, sugestões de séries e filmes para quem gosta de assistir, de livros e quadrinhos para quem gosta de ler e até de games para quem é dos jogos. Mas o Zona Geek de hoje vai ficando por aqui. A programação da Web Rádio Audioativo continua. Fique sempre por dentro das nossas produções. Siga @audioativo no Instagram e acesse o site www.audioativo.com. Nossos programas também estão disponíveis no Spotify. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Zona Geek.
Zona Geek, seus universos favoritos em podcast.